37ª reunião ordinária, 17 de outubro de 2017.
Convido a todos para ficarem de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Tá. Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Me desculpe, porque eu estava esperando o vereador Gabriel assinar. Agora eu vou digitar o nome dos vereadores: Cipriano Antônio Caetano, Leandro Rodrigo de Souza,
presente.
Arnaldo Campos,
presente.
Márcio Moraes Vilas Boas,
presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita,
presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas,
presente.
Luiz Rogério Vilas Boas,
presente.
Gabriel Penha dos Reis,
presente.
E o Evandro Reis de Carvalho,
presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sou apresentando de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e preposições.
Ofício número 223, subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Fabiana Evangelista de Carvalho. Em resposta ao requerimento número 58 do vereador Gabriel Penha dos Reis. Venho, através deste, informar a Vossa Senhoria referente ao requerimento número 58/2017, que solicita o endereço das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, conforme a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, no artigo 13, tendo também o decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004, artigo 32, parágrafo 1º, pois que a relação de beneficiários deve ser amplamente divulgada pelos municípios. Dessa forma, cada município deve publicar a lista de beneficiários que residem em seu território, pois conforme segue em anexo, as informações que podem ser divulgadas são: número 1, nome do ou da responsável familiar; número 2, número da identificação social, o NIS; e número 3, o valor do benefício. Sendo assim, os demais dados do Bolsa Família e do domicílio, ou melhor, sendo assim, os demais dados da família e do domicílio não podem ser divulgados, de acordo com os normativos do programa. A listagem dos beneficiários do programa Bolsa Família foi encaminhada conforme solicitação do último ofício número 43. Referente aos endereços das famílias beneficiadas do auxílio alimentação, regulamentado através da Lei número 1192 de 2013, segue em anexo nome e endereço conforme solicitado. Nada mais havendo, subscrevo-me, nos colocando à disposição para novos contatos que se fizerem necessários. Então, vereador Gabriel, daqui a pouco a gente vai passar para a Vossa Excelência a documentação que foi enviada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício número 150 do gabinete do prefeito, que responde ao requerimento de número 53, que foi encaminhado pelos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Eliandro Rodrigues de Souza, de Eliandro, e Sebastião Leonardo de Mesquita. Os seus vereadores já receberam. Se trata do gasto com o pessoal da prefeitura até agosto. Também uma mensagem que o senhor prefeito enviou. E também, como foi pedido no requerimento, o senhor prefeito foi notificado pelo controle interno da prefeitura municipal. Então, a documentação está com os vereadores também aqui. Quem quiser conferir, é só conversar com o senhor presidente, estará liberado, se for, né, dependendo do senhor presidente, será, né, liberado aos vereadores para que tenham ideia como está o gasto pessoal da prefeitura até o mês de agosto. ofício número 151 do gabinete do prefeito. O ofício número 151 de 2017 do gabinete do senhor prefeito. Servimos o presente para enviar respostas aos requerimentos feitos por essa casa legislativa. Segue em anexo as respostas ao requerimento de número 48/2017 encaminhados pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Então veio através de uma mídia, de um CD, e foi entregue ao vereador. Memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, número 296, resposta à indicação número 231 de 2017. Neste caso aqui, a primeira que vai ser lida é a resposta a essa indicação do vereador Eliandro, DJ Eliandro. Senhores ilustríssimos vereadores, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para informar que, na sequência da operação Tapa Buracos, a região em frente à padaria será contemplada. Memorando número 294, também subscrita pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano Antônio Maria da Fonseca, resposta à indicação número 227 de 2017, do vereador Evandro. Senhores ilustríssimos vereadores, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para informar que foi verificado o estado da ponte do Rio Capivari, divisa com o município de Itubirim. Dentro dos próximos dias estaremos realizando reparos, sendo utilizado grampos tipo U, como rosca e parafusos, a fim de garantir segurança para aqueles que ali transitam. E o memorando 297, também subscrito pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Maria da Fonseca, responde à indicação 232/2017 do vereador DJ Leandro. Senhores ilustríssimos vereadores, com os cordiais cumprimentos, sirvo do presente para informar que será colocado ponto de ônibus tipo guaritas nos pontos que necessitam destes. Então já foi passada a cópia também para os vereadores citados. Os senhores vereadores têm aí um convite que foi encaminhado pelo CRAS. É o ofício número 59, ele vem no nome do senhor Arnaldo e está abrangendo também a casa. Vimos através desse instrumento convidar, na pessoa de Vossa Excelência, a Câmara Municipal de Jaci, bem como de toda a equipe da casa, e para a participação em evento do CRAS de Jaci, que envolverá a abrangência da, ou melhor, que envolverá a Agência da Previdência Social de Lavras, através de sua assistente social, senhora Paula Lloyd. Tal evento ocorrerá no dia 7 de novembro de 2017, às 14 horas, no Centro de Integração Educacional, anfiteatro da Escola Municipal Padre Emílio, e trará como tema questões envolvendo pensões e outros benefícios previdenciários. Certos de contar com a presença de Vossa Senhoria, da Edilidade Municipal e da equipe da Casa, firmamos-nos respeitosamente, atenciosamente, Alessandra Cristina de Assis Oliveira, assistente social, e Luiz Otávio Souza de Oliveira, psicólogo. Então, no dia 7 de novembro, às 14 horas, no anfiteatro, vai ter essa palestra, né, a respeito da assistência social. E da Secretaria Municipal de Educação, o ofício número 348, em resposta à indicação número 228, enviada pelo vereador vice-presidente DJ Leandro. Chegou ao conhecimento dessa secretaria a indicação número 228 de 2017, enviada pelo vereador vice-presidente, senhor Eliandro Rodrigues de Souza, e em resposta sirvo-me do presente para parabenizá-lo pela preocupação em providências necessárias para garantir a segurança dos alunos e funcionários da Escola Estadual Maurício Záquia. Informamos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, já comunga uma parceria com a referida escola, com apoio ao transporte escolar, disponibilidade de espaços para atividades culturais, anfiteatros, liberação de servidores lotados também na referida escola para atividades pedagógicas, e implantação da Secretaria do Projeto Transição da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Unks, da Escola Maria Luísa da Paixão, no acolhimento aos alunos dos quintos anos da supracitada escola, integração das secretárias para preenchimento do Bolsa Família. Sugerimos para uma maior integração parcerias não só com a Secretaria de Educação, mas sim com a Assistência Social, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, Secretaria de Saúde e a própria Câmara de Vereadores. O referido vereador, senhor Leandro Rodrigues de Souza, também poderia ajudar no sentido de entrar em contato com a Secretaria Estadual de Educação para agilizar a liberação de recursos estaduais para a referida escola. Certa de sua atenção, apresento meus agradecimentos e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Débora Maria Borges Girardelli, Secretária Municipal de Educação. Proposições? O senhor vai...
Tem proposições aí?
Sim.
Então pode fazer, depois eu...
Bom, as proposições, a indicação número 246, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, o vereador que esta subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para a empresa de ônibus São Cristóvão Limitada, solicitando que o gerente da mesma determine que os motoristas dos ônibus que fazem a linha Lavras ao Ipiranga cheguem até o ponto final daquele bairro, vez que em muitos horários os ônibus estão parando no bairro da Serra, apesar de o itinerário constar Lavras a Ipiranga. Tal reivindicação vem sendo feita por usuários que, devido a este problema, precisam completar o trajeto a pé após o desembarque ou mesmo de deslocarem para embarcar no ônibus no bairro da Serra, o que se agrava quando esse trajeto é feito sob sol forte, chuva ou no período noturno. Caso nem todos os horários tenham como ponto final o bairro do Ipiranga, que no itinerário seja trocado o destino para o bairro da Serra, como meio de facilitar para os usuários. O vereador requer ainda que seja encaminhado cópia desta indicação para o Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens de Minas Gerais, DERMG, para ciência e apoio no cumprimento da solicitação nesta contida. 17 de outubro de 2017, Evandro Reis de Carvalho, vereador. A indicação número 247, subscrito pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas. O vereador que esta subscreve requer nos termos do artigo 113 do Regimento Interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando designação de servidor para trabalhar no plantão do quartel da Polícia Militar em nossa cidade para atender ligações feitas ao número 190, proporcionando assim mais comodidade e segurança para a nossa população e visitantes. O vereador salienta que o número 190 da Polícia Militar é conhecido de todos e, muito embora o destacamento disponibiliza um número de celular para contatos, muitos não o conhecem e, às vezes, a pessoa também não possui crédito para efetuar ligações. Tendo em vista os últimos assaltos ocorridos em nosso município, o vereador solicita que providências sejam adotadas para apoio à Polícia Militar, sendo que a cessão de servidor para atuar como plantonista no quartel já é um valioso serviço a ser prestado aos munícipes e visitantes. 17 de outubro de 2017, Márcio Moraes Vilas Boas, vereador. E o requerimento número 64, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, o vereador que abaixo subscreve, requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como do artigo 10 da Lei Federal 12.527 de 2011, envie de expediente para o senhor prefeito, requisitando envio de relação contendo nome e especialização de todos os médicos que prestam ou prestaram serviços ao município neste ano de 2017, sejam efetivos, comissionados, se houverem, plantonistas e substituto dos plantonistas, se houverem, bem como seja informada a inscrição de todos no Conselho Regional de Medicina, CRM. Da mesma forma, requisita o envio de relação contendo o nome dos enfermeiros e respectivas inscrições no Corém, para os quais esse quesito é exigido. Sala de sessões, 17 de outubro de 2017, Evandro Reis Carvalho, vereador.
Pessoal, boa noite a todos, tá? Boa noite às pessoas presentes aqui também. A questão é o seguinte, eu recebi do Ministério Público do Estado de Minas Gerais uma correspondência, um ofício, 929/2017, né, da terceira promotoria, assinada pelo promotor de justiça, doutor Eduardo de Paula Machado. Tá? Eu vou passar uma cópia, tá, dessa carta para cada vereador, tá? Mas vou passar a original também para vocês assinar, ciente. Vou pedir ao nosso colaborador que lê a carta, o Nelson, lê realmente a questão dessa carta aqui, dessa comunicação que eu recebi, tá ok? Depois, eu vou pedir uma explicação jurídica, né, sobre essa correspondência dada pelo doutor Jaderson, certo? Então, eu já estou passando para vocês aqui, gostaria que passasse uma... Você deu a minha aqui. Essa questão desse ofício é referente à planta genética de valores. Tá certo? Eu gostaria que depois que vocês recebessem essa carta aqui, na hora que o Nelson possa ler, vocês acompanhar, depois uma explicação referente a essa correspondência dada pelo doutor Jaderson. Ok? Vou passar o original também, né? Porque o promotor em si, ele pede, né, que seja ciente a todos os vereadores aqui que assinem o original. Então, já estou passando aqui para o Nelson, tá certo? E...
É sua carta. Ofício número 929 de 2017 da Terceira Promotoria de Justiça. Inquérito civil número MPMG 0382.17.000931, dígito 2. A Sua Excelência, 9 de outubro de 2017, a Sua Excelência, Sr. Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal, Rua João Francisco Lopes, 234, Centro, Ijaci, Minas Gerais. Assunto: comunica arquivamento. Senhor Presidente, a par de cumprimentar Vossa Excelência, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça, com atuação na defesa do patrimônio público e da habitação e urbanismo da Comarca de Lavras, nos termos do artigo 129, inciso 3º e 6º da Constituição Federal, do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.345, de 85, artigo 26, inciso 1º da Lei 8.625, de 93, e artigo 67, inciso 1º, letra B, da Lei Complementar nº 34/94, serve-se do presente para comunicar o arquivamento de expediente em epígrafe, conforme cópia da decisão anexa, que deverá ser cientificada aos demais senhores vereadores. Informamos que Vossa Excelência poderá interpor recurso e oportunamente apresentar razões recursais, caso não concorde com o referido arquivamento, no prazo de 10 dias a partir do recebimento desta comunicação. O recurso deverá ser protocolizado nesta Terceira Promotoria de Justiça, situada na Avenida Ernesto Mattioli, número 960, bairro Santa Efigênia Labra, CEP 37200000, de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Despacho. O anexo ofício oriundo da AMOF. A presente NF tem por objetivo cientificar os senhores vereadores quanto à necessidade de lei formal para a definição da planta genérica de valores dos imóveis urbanos, a qual serve de base de cálculo do IPTU. Conforme já delineado na reunião do dia 14/9/2017, as folhas 28 verso, e da recomendação de folhas 30 e 32, o Ministério Público não pode e não deve interferir no debate político local. Contudo, para que fique claro, na hipótese de ausência de lei formal sancionada antes de 31/12/2017, será indevida a exigência de IPTU. Trata-se de possível hipótese de renúncia fiscal por omissão ilícita do Poder Legislativo a configurar em tese dano ao erário e ato de improbidade administrativa, visto que a lei é de efeitos concretos. Quanto à solicitação de apuração da conduta do senhor prefeito formulada pela AMOF, tem-se que não houve, com todo o respeito, qualquer ato ilícito. Aliás, soa inacreditável que os gestores anteriores nunca tenham se atentado para a ilegalidade na cobrança de IPTU até a presente data. E é natural, do jogo político, o relacionamento, mais próximo ou não, entre os poderes executivo e legislativo. Tal situação, a apresentação de projeto de lei, é inerente ao regime democrático, tanto quanto as pressões para não haver aumento de tributos. Feitas essas considerações, e todos cientes das possíveis consequências jurídicas de seus atos, arquive-se. Ciência ao senhor presidente da Câmara, que deverá cientificar os demais senhores vereadores, e ao senhor prefeito. Nada reclamado, arquive-se no SRU e guarde-se no local de costume. Lavras, 4 de outubro de 2017, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça.
Eu vou chamar aqui no plenário o doutor Jadson para dar uma explicação referente a essa carta.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. O Arnaldo me passou aqui essa correspondência, na hora que cheguei aqui hoje à Câmara. É o seguinte, só para poder a gente explicar esse espaço que foi dado aqui, foi aberto um procedimento lá no Ministério Público a respeito de uma representação feita pela AMOV. E com base nesse procedimento, o Ministério Público exarou o despacho que foi lido aqui pelo Nelson, e eu vou explicar as duas partes que tem no despacho. O que que acontece? Aqui no despacho está cientificando, primeiro, inicialmente, sobre a necessidade de uma lei formal para implantar a planta de valores aqui do município. É o projeto que está em trâmite, está com a comissão, né, seu Arnaldo, composta aí para analisar essa questão aí desses valores, se vão mexer nos valores, se vão permanecer os valores, para pôr o projeto em votação. Tem um parecer jurídico sobre a legalidade do projeto, né, que é um parecer que a gente analisa. Quando a propositura chega nessa casa, é obrigação da assessoria jurídica, da procuradoria, das casas legislativas, é analisar se ela está de acordo com o ordenamento jurídico, principalmente com a Constituição Federal. Então, o promotor cita aqui também que já tinha feito uma recomendação e que, inclusive, fez uma reunião lá no dia 14 do 9 com os vereadores. E explicando sobre a necessidade da formalização, ou seja, de legalizar a situação de Jaci, e ele atenta aqui, no mesmo ofício, por que as administrações anteriores não legalizaram essa situação que está perdurando aqui desde a criação do Código Tributário em 2005. Então, ele está dizendo que não pode interferir, porque os poderes são independentes, mas ele, contudo, ele quer deixar claro que a ausência de lei implantando a planta de valores até o dia 31 de dezembro, o executivo não vai poder cobrar IPTU ano que vem da população, de forma alguma. E que, se isso acontecer, você entendeu, vai ser uma renúncia fiscal por parte do legislativo. Então, eu queria deixar claro que a minha função aqui, inclusive quando eu dei o parecer na representação que foi aqui aviada pedindo o afastamento do prefeito, é de resguardar, entendeu, os direitos desta casa, colocar a casa legislativa num ponto que ela não pode ser objeto de forma alguma, seja de qualquer ilegalidade. Então, essa questão de aprovar ou não uma lei, tá certo? Chegou no ponto que o promotor está dizendo que, em tese, isso configura dano ao erário, ato de improbidade administrativa. Isso sou eu que estou dizendo, ele está dizendo aqui na correspondência dele aqui. Tá certo? Então, se ele vai tomar providência, se isso não for aprovado ou não, isso aí já não faz parte dessa casa. Então, o parecer foi dado sobre a legalidade, existe uma comissão formada, tá certo? Para rever ou manter esses valores, para que esse projeto chegue em plenário e os senhores vereadores decidam, né, pela aprovação ou não de uma planta de valores de Jaci. Agora, a questão que está acontecendo em Jaci é o seguinte, eu vou colocar meu ponto de vista jurídico a respeito, é que existem transações aqui de imóveis que são recolhidos ITBI de valores baixos, entendeu? Existem transações que o município está deixando de recolher, pessoas de Lavras e de outras cidades têm comprado imóveis, principalmente na região Beira Lago, pagando IPTU baixo, pagando ITBI baixo, e estão morando pagando IPTU baixo também. Então a gente tem que olhar os dois lados, vocês vereadores. Restabelecer um valor compatível com cada localidade da cidade. Se vocês não estão concordando com os valores postos aí pelo prefeito, reúno, coloca um valor compatível, para também não deixar de cobrar. É isso que o promotor quer dizer aqui. A segunda parte da correspondência dele, ele está dizendo sobre aquela mesma situação que eu já expliquei aqui, sobre aquela representação apresentada aqui para afastar o prefeito. Entendeu? Tirando as preliminares que eu fiz questão de pontuar sobre a possibilidade jurídica do pedido, sobre a legitimidade da parte que estava representando, ele está dizendo aqui, entendeu, que não tem nenhum ato ilícito naquela questão. Então, só veio reforçar o que eu já tinha dito. Então, eu vou voltar a dizer, a minha função aqui é resguardar os direitos dessa casa. Então, foi dado aquele parecer naquele sentido, que veio reforçar, entendeu, agora, pelo promotor curador do patrimônio, o doutor Eduardo. Então, gente, essa situação de planta de valores está chegando num ponto que precisa ser colocada aqui em plenário. Então, as comissões precisam pegar, tá certo, com quem está esse projeto, chegar num ponto de valores, se é os valores estabelecidos pelo executivo, se vão fazer alguma emenda para colocar em votação. Porque, pelo que está aqui na correspondência, entendeu? Existe, em tese, a possibilidade de responsabilizar pela não aprovação, você entendeu, esta casa por ato de improbidade. Então, a minha explicação aqui é essa. Se vão votar ou se não vão votar, o voto é de cada um, é livre, entendeu? Mas o promotor está dizendo que a situação de Jaci está, com relação à planta de valores, ilegal há muitos anos. Então, o que eu tinha para explicar era isso aqui, e as correspondências foram entregues para vocês, e orientar novamente que a comissão agilize esse trabalho e coloque esse projeto em plenário o mais rápido possível, para que os vereadores deliberem e solicitem o que tiver que solicitar dentro do projeto. Tudo bem?
Gostaria de deixar bem claro que aqui fala que o denunciante ele tem 10 dias de rescisão se caso ele não concordar com o arquivamento. Então ele tem direito em 10 dias para poder ele recorrer disso aqui. É o que está aqui na carta dele.
Eu não estou falando do recurso não soberado.
Mas dizer, eu estou respondendo dessa maneira. Eu estou lendo o que está escrito aqui. Tem 10 dias para poder resolver.
Se vai ter recurso ou não de decisão de arquivamento, é uma outra situação. O presidente não representou nada em lugar nenhum. Então, ele não vai recorrer de nada. Tá certo? Agora, a MOF, se ela vai recorrer disso aqui, então, aí já é uma situação da MOF, uma situação que cabe a gente. Agora, o que ele está dizendo, aqui, independente de recurso, se vai desarquivar, se vai ter seguimento do procedimento administrativo lá, do inquérito civil ou da notícia de fato, é outra situação de promotoria. O que ele está pedindo para ser notificado a vocês aqui é sobre essa responsabilidade. Eu quero deixar claro, como assessor jurídico da casa, que eu tenho que resguardar o direito de vocês aqui desta casa. Então, estou aqui explicando, independente de política. Eu estou explicando o que está acontecendo na correspondência da Promotoria de Justiça. Agora, se o representante, a MOF, vai recorrer do arquivamento ou não, aí já não cabe a gente. O que cabe a gente é fazer tramitar o projeto de lei que está aqui parado na comissão. É isso que eu estou falando. Não estou falando isso aqui, não. Não estou falando que vai ter
recorrido. Ele não falou nos 10 dias que ele tem para recorrer.
Não, mas
ele não explicou, mas não explicou que ele tem 10 dias para recorrer.
Eu estou explicando.
É isso que eu
estou
falando.
Eu estou explicando o
despacho. Mas ele tem 10 dias para recorrer, não sei.
Eu estou explicando o despacho do promotor, não o ofício que ele mandou para casa. O ofício que ele mandou para casa foi lido, está na mão de vocês.
Então, quem tem que recorrer? Isso é nós, vereador. Eu estou reconhecendo a minha parte. Eu estou lendo aqui pela minha mão, estou lendo aqui.
Aqui no despacho da promotoria, não tem recurso 10 dias, não tem no ofício. Eu estou explicando o despacho. O ofício já foi lido. Entendeu? Então, senhor vereador, eu estou aqui colocando a questão jurídica do trânsito do projeto de lei que faz a implantação da planta de valor de Jaci. É só isso que eu estou vindo aqui falar. Entendeu? Que precisa tramitar o projeto. É só isso que eu estou aqui falando. Se vai ter recurso, deixou de ter, aí já não cabe a mim.
Só quero falar o seguinte, doutor. Na realidade, ele está se referindo à minha pessoa, né? Então, se eu vou recorrer ou não. Eu não vou recorrer. Só isso.
Isso aí, senhor presidente, é porque todo procedimento administrativo que é arquivado em sede de promotoria de justiça, seja notícia de fato, seja inquérito civil, ele é submetido à análise do Conselho Superior do Ministério Público. Vai para Belo Horizonte, onde tem procuradores que analisam se o arquivamento está correto ou não. Então, o que, que acontece? Independente de ter recurso ou não, isso é enviado para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, a questão de recorrer aí, no ofício, apesar da Câmara, né, não sido parte do procedimento, a parte do procedimento é a MOF, entendeu? Mas ela te dá a faculdade de recorrer. Mas eu, como a Câmara não é parte, eu não vejo necessidade de recorrer de procedimento algum.
Tá certo. Eu vou pedir agora, na realidade, eu vou deixar aqui o vice-presidente da continuidade aqui a questão da reunião, tá? Eu vou pedir a reunião agora com uma sala ao lado, ao vereador Rogério, ao Rodrigo e ao Márcio, tá certo? Porque vocês fazem parte dessa comissão da planta genérica. Então, eu gostaria de nós, de alguma forma, levantarmos e ir para outra sala, conversarmos para a gente definir alguma coisa, tá certo? Assume aqui a cadeira o vereador Leandro.
Bom, concluindo a parte de comunicados, o projeto de lei, os projetos de leis em pauta. O número 22 de 2017 institui o Plano Plurianual de Governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci, Minas Gerais. É, está sendo agendada aqui, marcada uma audiência para o dia 26 de outubro de 2017, às 18 horas. Quinta-feira que vem. Então, na próxima quinta-feira, terá uma audiência para analisar tanto o plano plurianual quanto a LOA para o ano 2018. Por enquanto, está marcando essa data. Se necessário for, será depois marcada outras reuniões, outras audiências. A primeira será 26 de outubro, às 18 horas, aqui na Câmara. O de número 25, que cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como uma entidade autárquica de direito público da administração indireta e da outras providências, está aqui aguardando para ser as funções permanentes. O projeto de lei complementar número 5, 2017, dispõe sobre a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos e edificações do município de Jaci e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, ITBI, e do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU e das Providências. Também ele aguarda aí um posicionamento. O de número 6, que altera o anexo 1º da Lei Complementar número 852 de 2005 e das Providências, está em vista com o vereador Sebastião Leonardo. E o projeto de resolução número 1 de 2017, que aprova as contas do município de Jaci de 2015, aguarda parecer das comissões permanentes. É só um comunicado, depois também comunicar aos senhores vereadores, os demais, é que as reuniões agora serão transmitidas pela rádio nas quartas-feiras. Então será amanhã, essa reunião de hoje será amanhã. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, aqui então são os projetos em pauta.
Vamos dar início, então, com a palavra franca ao vereador. Gostaria de convidar o Sr. Biá que fizesse o sorteio. Seguinte, em foto dos vereadores aqui, vamos dar um intervalo de 10 minutos, aí já voltamos. Suspensa por 10 minutos. Vamos dar retorno então à reunião, com a palavra franca aos vereadores agora. O vereador Rogério não irá fazer uso da palavra, está em reunião.
Vereador Cipriano. Boa noite ao presidente, meus amigos vereadores, nossos amigos visitantes. E se encontra aqui também o presidente do PTB. Boa noite ao nosso assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos da Câmara, funcionários. Eu, primeiramente, eu gostaria de manifestar sobre... Eu vou até repetir isso aí, porque a gente andou na zona rural, muitas gaiadas atravessando na rua, na estrada. Pedi para o prefeito que abrevesse, se já fez uma licitação, ou se não fez, para que pegue a firma para podar essas gaiadas, que está prejudicando muito o trânsito nas estradas da zona rural. E também eu gostaria de conversar de novo sobre os perigos que estão surgindo, que eu fiz o pedido, mas hoje eu vi que não, nem começou. Então, faça esse favor de ver isso aí até amanhã, que tem perigo dentro da nossa cidade aí, sobre o trânsito. É buraco, e está para acontecer qualquer acidente a qualquer momento. Então a gente pede para que faça isso aí. E vários pontos da cidade que precisam de iluminação. Já estive mostrando para ele hoje também. Conversei com ele sobre isso. Aqui na escolinha aqui precisa de uma extensão ali para fazer uma emenda da energia ali, para clarear ali. Está escuro também. E até que resolva essa parte dos postes, já falei isso aí sobre uma vez também. E que põe ali um refletor para clarear, que está juntando turminha ali à noite, está correndo perigo isso aí. Escuro, perto das casas. Até tem muito tipo de coisa que a gente até tem que repetir, porque a gente pede, não faz, então a gente vai repetir de novo. Às vezes a pessoa fala assim, o Sabiá está repetindo. Mas não é, porque a gente vê o perigo que está passando. Essas árvores, está um perigo tremendo. Aí na rua São João mesmo, está passando no meio da fiação. Já pensou se assim, uma criança com chuva, aqueles fios encostam naquelas gaiadas. Uma criança encosta ali, ou um adulto mesmo, não está nem olhando para cima. Acontece um perigo... Um acidente aí, um choque, matar uma pessoa ali, como que chega a situação para nós, mesmo que somos vereador? Vamos fazer uma averiguação que tem mais perigo e vamos socorrer isso aí. A gente está aqui, não está de brincadeira, então é para falar sério e ser executado o que a gente pede. Faz esse favor para a gente. Depois a gente sabe agradecer, até a população agradece. Sobre um material com as casas aí que eu já pedi também, não vou nem ditar os nomes agora, que já foi até ditado alguns deles aqui. Já está sendo enviado já, só está faltando um certo portal chegar aí para mandar. Está para chegar, já está praticamente arrumado isso aí. Mas a gente está conversando sobre isso aí. Muitas das vezes eu nem falo aqui na Câmara. Mas se vocês verem que eu falo a favor do povo e a favor da nossa cidade, no ouvido do seu prefeito, ele pode até dar uma explicação para qualquer um que falar sobre o meu nome com ele. O tanto que eu peço. Tem muitas das vezes aqui eu nem faço muito pedido, mas mesmo assim falando com ele, eu ainda falo aqui também. Porque é obrigação da gente. O povo, pelo menos, ouvir que a gente está agindo a favor de todos. É igual os remédios mesmo. Já conversei com eles sobre isso. Inclusive, hoje já andou chegando os remédios também. E tem um já está licitado para chegar. Aqui na Secretaria de Ação Social. Já procuramos saber como está ocorrendo. Já tem vários tipos de coisa, já está legalizado. Espero que legalize mais ainda, que o povo quer. Muita gente precisa. Aqui não é todos que precisam, mas muitos precisam, sim. Vamos dizer assim, vamos socorrer esse pessoal, família com criança, pai desempregado. Eu tenho certeza que a Secretaria de Ação Social já está fazendo averiguação em algumas casas, que a gente está sabendo. Então agradeço a eles por isso, que seja sempre assim. Essa agente da saúde está trabalhando muito bem, eu tenho visto elas aí nas casas. Isso a gente tem que saber agradecer também. Agora, na zona rural, que eu ainda não estou sabendo como está ocorrendo lá, se a gente da saúde está indo por lá, é uma coisa que praticamente tem que olhar muito para a zona rural, que tem muitos moradores que às vezes nem aqui pode vir. Seria bom a visita a eles, para que eles fiquem satisfeitos. E vamos correr assim, sempre alertando. É igual, acabei de falar na semana passada que eu tinha conseguido, que eu estava tentando conseguir um material para colocar nessas pequenas estradas que mais necessita, que não tem um asfalto. Foi quarta-feira, eu falando com o chefe de transporte, que nós precisávamos fazer uma ligação, aonde foi conversado a esse material que eu estava conseguindo. De repente, o rapaz chega lá falando que o material estava lá fora. Um caminhãozão cheio de muafa, daquela boa mesmo, que é para ser colocado na zona rural, nas estradas que mais precisa. Porque no tempo das águas, muitos ali que moram ali no lugar de cida, vem sair com o seu carro, o carro está pratinando, indo para o lado do barranco. Então a gente olha muito essas partes aí. É por isso que eu sempre peço pelo pessoal da zona rural. São um pessoal trabalhador, um pessoal que luta. Então a gente tem que falar sobre eles, tem que ter um apoio da prefeitura. Nesse caso também, pessoal da Embaixada do Reis, do Congo. Isso aí, gente, é uma coisa que praticamente tem que olhar muito com carinho, porque a cultura é que pode ajudar esse pessoal. E eu tive uma reclamação que me pediram para poder dar uma força lá, e falaram que não podia. Eu fiquei sabendo disso aí, então eu tenho que falar sobre isso. Agora, o Congo, o futebol, eles precisam, assim. Inclusive, eu fiquei sabendo que roubaram uma bola do time lá de Pedra Negra. E é a única bola que eles tinham. Então, vamos olhar essas partes aí. Vamos olhar com carinho, vamos ajudar esses atletas, que nem as crianças mesmo precisam de um apoio, que muitos deles gostam do futebol. É bom dar um grande apoio a eles, que tira até eles da rua, como de fato está acontecendo, muito tipo de coisa atrapalhada, sobre drogas, coisa tudo aí. E incentivando eles no futebol, eu tenho certeza que isso aí esquece de todas essas movimentações que muitos têm na beira de rua. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, vocês da zona rural, vocês aqui do local. Vou enviar um forte abraço a todos vocês e os ouvintes da rádio. Uma boa tarde do seu grande amigo Sabiá. Uma boa noite a todos, gente. Rodrigo, não está no momento, vou deixar de lado. Sebastião.
Presidente, vereadores, secretário, assessor jurídico, funcionário da Câmara, os nossos visitantes, presidente do PTB, ex-diretora, professora Samara, Sebastião Vargas, ex-funcionário da Prefeitura, professora Elane, enfermeira Alessandra, todos vocês aqui presentes, uma boa noite. Eu gostaria de iniciar aqui as minhas palavras, minhas falas, dizendo a todos vocês que hoje eu recebi um requerimento que eu tinha feito, controlador interno, pedindo um índice da Folha para mim ter uma análise e ver como está correndo o nosso município. Então eu tenho aqui na minha mão, ele me mandou aqui um ofício do controlador interno, informando que no mês de agosto fechou com 55,24. É assim que quer ajudar nosso município? Desde oito meses de mandato de administração, conseguiu levar uma folha de 52 para 55,24. Isso, gente, é uma coisa que eu digo, eu falo. Ele mandou realmente aqui, dizendo que está trabalhando para abaixar o índice da folha, que está... O passado é passado, acabou. A administração é de 2017 para frente. Para trás, se esqueça. A administração é do agora. Porque quando a administração passada fechou o índice da folha, estava com 52,5%. E hoje, até no mês de agosto, ela está aqui com 55,24. Então, quando eu chego aqui nesse plenário, aqui nessa tribuna, para me fazer uso da palavra, eu já saio de casa consciente naquilo que eu vou falar. Vou voltar a dizer desse projeto do IPTU. Esse projeto do IPTU, pode ir onde for, pode falar quem quiser. Certo? Desta maneira que ele mandou aqui, nós não vamos aprovar. Eu digo eu. Não vou aprovar. Vou colocar a minha emenda. Eu tenho direito de colocar a minha emenda. Tenho direito de colocar a minha emenda. Mas com esse preço absurdo, eu não vou aceitar. Isso vocês podem ter certeza que eu estou aqui é para isso. Para trabalhar em prol da nossa administração, em prol do nosso povo. Mostrar que tem vereador aqui para trabalhar para eles. Isso vocês podem ter certeza. Que é o que eu faço, é isso. É trabalhar para o nosso povo. Também, no qual, hoje, quanto cidadão, agora há pouco aqui no portão, cidadão aqui acabou de me falar, não tem um remédio na farmacinha. Não tem um remédio na farmacinha. Aí sim, como que está querendo ajudar o nosso município? Eu estive na UBS. Chegou uma cidadã, ela pediu um copo d'água. Não tinha um copo, eles deram um copinho daquele de tomar café. Um copinho daquele de tomar café para a pessoa tomar água. E Jaci não merece isso. E assim merece respeito. Jaci merece respeito, porque Jaci praticamente é uma família só. Todo mundo conhece todo mundo. Chega de pessoas só vir aqui sugar o município. Só vir aqui sugar o município. E não traz recurso nenhum. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Quero agradecer aqui o vereador Márcio, que foi em Santa Catarina, né, fazer uma viagem, e lembrou dos colegas vereadores aqui com a tacinha de chupe. Quero agradecer ele, vereador, que lembrou dos novos vereadores aqui, uma tacinha de chope. Esse chope é muito gostoso, principalmente quando peguei de graça. Então, gente, eu acho que já se tem que ser com mais um pouco de seriedade. Seriedade. Porque, como eu disse aquele dia aqui, na reunião passada, daquele problema que aconteceu lá em Vilaúna, o que aconteceu? Hoje, por exemplo, eu procurei saber. Quando colocaram fogo na creche ali, até hoje ninguém sabe de nada. O que aconteceu? Só acabou, destruiu lá os brinquedos, parou. Certo? Então, é uma das coisas que nós não podemos deixar isso acontecer aqui em nosso município. O esporte, muitas pessoas me procuram, falam, por isso, quem que hoje é o secretário de esporte? Você pode me informar, presidente?
No momento também não, não sei.
Ainda bem, por isso que eu te perguntei, porque você sempre defende aqui o esporte, e eu gosto dessas pessoas que ajudam a defender e tem interesse em ajudar a população. Então, essa Secretaria de Cultura é uma secretaria que ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar, porque se ela não funcionar, quem vai levar para o juízo realmente são os nossos, as pessoas que gostam de praticar esporte. Porque o esporte que eu falo não é só futebol, é uma capoeira. É uma capoeira, qualquer tipo de esporte. É um vôlei. Então, tudo isso aí é esporte. Então, eu acho que essa secretaria é uma secretaria que tinha que ter alguém competente para exercer esse cargo nessa secretaria. Também, o mais vereador Evandro tem andado aí no nosso município e tem encontrado aí várias irregularidades. Você traz até aqui na Câmara, você senta, explica, mas muitas pessoas não interessam, mas o nosso trabalho, cada um faz o trabalho dele do jeito que deve. Ninguém é obrigado a acompanhar a opinião do outro, mas é obrigado a enxergar o que é certo e o que é errado. Porque hoje, com tantas pessoas reclamando aí de remédio, reclamando de ajuda, e não consegue nada. Isso é uma das coisas que nós temos que conversar, sentar com o prefeito, mas o vereador Evandro sentou com ele aqui, conversando com ele, vai tomar providência, mas nada, fica do jeito que está. Então, meus amigos, colegas vereadores, eu acho que nós não podemos misturar amizade com administração. Nós temos que administrar de acordo com as leis e de acordo com o nosso município. Que a arrecadação do nosso município hoje é uma arrecadação muito boa. Muito boa. Não merece estar faltando remédio da maneira que está aí. Está acontecendo um outro problema também aí com os materiais de construção. Inclusive o vereador Evandro já tem várias cópias na mão dele ali. Mas nós vamos ver até onde está acontecendo isso aqui, porque tem casos aí, por exemplo, aí que casa com menos de 40 metros, certo? Está lá constando lá 30 metros de brita, 30 metros de areia, certo? Isso aí está no balancete ali, não é uma coisa que a gente está falando mentira, isso é uma coisa que a gente está vendo ali. E o balancete está ali para todo mundo ver. Qualquer um que chegar ali vai ver o que está acontecendo nesse balancete lá. Certo? Sou a favor que ajuda todo mundo, principalmente as pessoas carentes, as pessoas que precisam. Mas dentro da legalidade. Porque não adianta nada falar, estou ajudando fulano, mas não está nada. Certo? Então isso aí não adianta. É. Então, nós estamos aí para trabalhar. E no qual já falei, esse projeto do IPTU, esse projeto da água, não sou contra o projeto. Sou a favor do projeto, dentro da legalidade e dentro do limite de custo que cada um cidadão de Jaci pode pagar.
Porque não adianta nada você querer sacrificar uma pessoa que nem salário dentro de casa não tem. Porque quem tem seus filhos, que já tem suas noras, tem seus netos, é que sabe a dificuldade que um pai de família passa. Principalmente para pagar um imposto caro. E eu estou aqui para isso. Para defender...
2 minutos.
Para defender o direito de cada um dos nossos cidadãos. E mais uma vez, eu deixo aqui nas minhas palavras. Se tiver certo, conte comigo. Mas se tiver errado, eu estou contra. E não tem ninguém que me força a votar projeto nenhum. Porque o vereador, ele é soberano, ele faça do voto dele, da opinião dele, o que ele achar que deve fazer para o bem do nosso município. Não precisa ser esperar pessoas vir, vai fazer isso. Não. Você já vem para essa casa decidido. Estou votando para ajudar a desenvolver o nosso município, para ajudar a nossa população. Não estou votando para sacrificar família de ninguém. Porque é doído quem tem um filho dentro de casa e não tem como matar a fome dele. E o nosso município é muito pequeno para acontecer isso. E quando você chega na farmácia, por exemplo, para pegar o remédio, que responde para você, esse remédio não tem. Você vira as costas e vem embora. Não satisfeita, como que eu vou fazer? Certo? É isso que nós devemos olhar. Tá? Então, deixo aqui bem claro para todos vocês que estão me ouvindo e vai me ouvir na quarta-feira, que agora passou, mudou o dia, na quarta-feira. Eu tenho certeza que todo mundo que vai ouvir vai entender muito bem as minhas palavras, que as minhas palavras são de acordo com o merecimento de cada um, e já ciência, de cada uma pessoa carente do nosso município. Boa noite a todos vocês aqui presentes, e uma boa tarde o pessoal de Jaci, aqueles que não ouvem. Era na sexta, agora passou para quarta-feira, e boa noite a todos vocês. Muito obrigado.
Do Gabriel. Hoje vou passar na palavra. Dom Márcio está em reunião, vou deixar de lado aqui. Vereador Leandro.
Convido o Supremo que assumisse a presidência para eu ir ali na tribuna. Boa noite, os demais vereadores, a todos aqui presentes. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio de Jaci, que lembrando que agora não será mais na sexta, sim na quarta, a partir das 11 horas. Como de sempre, primeiramente eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Primeiramente eu agradeço à secretária da Educação, a Débora, pela resposta que me mandou. E deixo a ela e a todos alunos, a todos mães, pais, daqueles alunos da escola Maurício Isaac, que meu trabalho não para por aqui, irei dedicar sim. Esse foi apenas um começo, às vezes muitos dizem que foi um morro de pão de faca, mas para mim o que interessa é o resultado final. E com certeza vai ter resultado sim. Aqueles alunos que me procuraram, as mães, os pais, na hora certa irei convocar vocês. Então vamos ter calma. Vamos aguentar e, com certeza, o colégio vai ter mudanças assim. E estarei brigando para todos vocês lá da escola Maurício Isaac. Sobre o transporte, gostaria de falar sobre a terceirização do transporte. Muitos falam que, às vezes, o vereador é contra. Até o momento eu nunca reclamei do transporte aqui. Quando tive reclamação, eu vou pessoalmente no veículo que teve problema. Então, pelo que eu vejo, o transporte para mim, pelo menos na área minha lá, foi bom até o momento, porque tinha dia que os ônibus passavam 6h15, 6h10, o aluno estava meia hora, 40 minutos ali de fora da escola esperando. Agora o horário está bem melhor, já passa no horário certo, fica pouco tempo perto dentro do ônibus para que o colégio comece as aulas. Então, para mim, eu acho que foi vantajoso assim até o momento. Iremos ver depois a situação financeira, se vai ter vantagem para o município. Quando eles falam que tem alguém querendo para o vereador querendo prejudicar os motoristas, pelo contrário, seus motoristas. Estou apoiando vocês, estou com vocês, porque vocês são pessoas que precisam trabalhar. Então, vocês não têm culpa se um ou outro errou. Você está aí para prestar o serviço. Espero que continue prestando esse trabalho, um bom trabalho e respeitando os nossos alunos. Também sobre a resposta do buraco. Diz que tinha um buraco, que eu pedi para tampar esse buraco em frente à padaria da Nice. Dei uma resposta falando que logo ia tampar. Mas se for daqui um ano, dois anos, não adianta. Porque o buraco já tem mais de mês lá. Para mim é uma vergonha, nem que seja com um monte de terra, com a moafa que tira aquilo lá. Aquilo lá está perigoso. Depois que aconteceu o pior, não adianta ir lá correndo tampar. Porque aí outras medidas nós vamos tomar também, que já foi avisado.
Palavra, eu gostaria nessas palavras aí, esqueci de falar minhas palavras aí, até agradecer e parabenizar o secretário de transporte aí, que está fazendo um trabalho muito bom e eu acho que é uma pessoa muito boa. Muito obrigado.
Cara, é bom a gente ter reconhecimento. Também, como o Sebastião disse mais antes aí, sobre o secretário da Cultura, para mim, desde o começo, eu não vi o secretário. Então, nós não temos esporte, como não temos esporte aqui no município, esse ano foi perdido. Mas iremos brigar. Culpa do vereador que não é, que eu corro atrás, tento fazer alguma coisa, mas só que é difícil. A gente, às vezes, não é correspondido. Então, infelizmente, não tem. E pelo jeito que vai, seu vereador, vai ficar o resto do ano sem o secretário.
Vereador, mais uma palavrinha. É o seguinte, aí dispensa, quer dizer, o secretário de Cultura e deixa outras pessoas lá dentro, por exemplo, lá, que não faz nada. Então, eu acho que deveria escolher uma pessoa competente e colocar na Secretaria de Cultura para dar continuidade ao nosso esporte. Obrigado.
Também gostaria de agradecer ao empresário Sérgio Cherem, que está dando continuidade na obra, onde a assistência ficou de ajudar e até hoje não chegou ajuda nenhuma lá. Então, o Sérgio está fazendo do seu próprio bolso. Eu acho que o senhor Rogério, mais a sua esposa lá, Ana Márcia, merecia respeito, como está ajudando de outras pessoas, chegando material. Para eles, mandaram uma janela lá, enferrujada, quebrada, mandaram recuperar. Então, eu como prefeito, se eu fosse prefeito, até como vereador, eu tenho vergonha de fazer o que foi feito até o momento lá. Então, para avisar o Sérgio, quando às vezes muitos você chega feito falando, não envolve Deus. Mas eu envolvo porque é Deus, eu peço a Deus que abençoe essas pessoas que têm um coração bom para estar ajudando a quem precisa. Porque poucos olham para essas pessoas.
Você me permite um esquecimento que eu tive aqui, por favor. O Elias também está reclamando do mau cheiro que tem em frente à casa dele lá na Praça da Balança. Então pediu que a gente falasse sobre isso, mas como é muita coisa para a gente falar, acaba esquecendo. E também fazer uma averiguação nessas tampas que eles fizeram nas esquinas, perto das casas, na rua mesmo. O que acontece? Passa um carro, ele está dormindo, de repente está acordando, porque faz um barulho enorme, dá uma batida forte, né? Eu mesmo já vi sobre isso aí. Então eu pedi para eles fazerem uma averiguação nessas tampas, com a massa que vai para acertar aquilo lá, para não ficar mancando, porque é nela mancar que o carro passa e ela faz aquele barulho. Vou arrumar isso aí.
Eu acho que já foi até pedido, né? Só falta eles fazer. Sobre a rede do esgoto lá do bairro Novo Horizonte, eu disse que não ia falar, mas só para alertar. Não só lá, como os demais lugares, eu não vou reclamar mais. Depois só não reclame que eu estou sendo grosseiro com a administração. Uma atitude eu já tomei, a outra será bem pior. Então, eu vou estar fazendo meu trabalho, espero que eles estejam ouvindo e lutando lá, não só pelo bairro Novo Horizonte, com os demais lugares que estão tendo problema. Segundo o secretário do Meio Ambiente, o Felipe, talvez ele ia estar até segunda-feira começando, retornando as obras lá. Espero que dessa vez saia mesmo, para a gente estar olhando mais lugares ainda, que não é só meu bairro, lá tem mais bairro, inclusive na Serra, no centro de Jaci também, sempre que chove, esgoto entope. Então, se for toda vez com chuva entupindo, entrando dentro da casa da pessoa, eu acho que é melhor prevenir, fazer um outro trabalho, fazer uma nova rede de esgoto, para que acabe com esses problemas aí. Também chegou, quando a gente vai falar, o pessoal fala, monta associação para ajudar. Até o momento, eu discordo dessas denúncias que chegou da AMOF, como até o doutor deu esse espaço a gente aqui falando. Vem uma denúncia sem motivo, sem a coisa, como é que a gente vai provar um negócio desse? Quando a gente monta associação, eu acho que é para brigar pelo povo de ciência, não para fazer política em cima disso. Então, se quer ajudar, procure aquelas pessoas que estão ajudando, aquelas pessoas necessitadas, passa um vereador, entra dentro de uma casa, vê a situação de um pai e uma mãe com suas crianças dentro de casa, às vezes não tem o que comer, não tem um chão, não tem um banheiro, não tem uma casa decente para morar. Isso sim é ajudar e brigar pelo município. Ficar procurando prefeito, coisinha, dessas denúncias bobas, para mim não compensa. Eu fui eleito pelo povo para olhar o povo, não para ficar caçando vereador, ficar brigando com o vereador, com prefeito, vice-prefeito. Não estou aqui para defender vereador, para defender prefeito. Eu acho que eu tenho que defender a população. Eu tenho que honrar a população. Então, meu trabalho, às vezes, muitos pensam que eu estou defendendo, eu não estou para defender, eu estou para fazer o certo. Se tiver certo, estou junto. Se vier uma denúncia certa aqui, aí sim o vereador irá catar. Mas denuncinha boba aí, que sei que vai dar, porque isso já é de exemplo de 15, 20 anos atrás, essas denúncias maiores, até hoje não tem nada, então coisinha petitinha que não vai dar, né? Gostaria de agradecer a todos aqui presentes, que vocês voltem sempre aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer o pessoal que me ouve pelo WhatsApp, pelo Facebook. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Desejar a vocês uma boa noite e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio de Jaci. O vereador Evandro não irá fazer uso da palavra, né? Coloque em votação as proposições escritas. Assim, projetos de lei. 2217. Institui um plano Coloque em votação os vereadores para ver se estão todos de acordo, a favor. Projeto de lei 2217.
Presidente, mas primeiro não vota as proposições?
Vamos votar as proposições então. Todos os vereadores estão de acordo?
Eu sou contra.
Vereador Sebastião é contra. Vereador Evandro?
Contra. Sou a favor.
Gabriel? Favor. Vereador Cipriano?
Sou a favor.
Sou a favor. Aprovado então, né? 3-2. Projetos de lei 2217. Institui o plano pluvial do governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci. Preste bem atenção. Audiência pública, dia 26/10/2017, às 18 horas. Essa audiência será aqui na Câmara mesmo? Aqui na Câmara. Projeto de lei 2317. Estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Audiência pública também de 26/10/2017, às 18 horas. Cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como entidade autarquia de direito público, da administração indireta e das outras providências. Deu entrada 19/9/2017, votação na próxima reunião. Projetos de lei complementar. Dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e edificações do município de Jaci. O valor venal dos imóveis para fins de cálculos do imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato oneroso inter vivos do ITBI e do imposto predial e territorial urbano, IPTU e das outras providências. Está nas comissões permanentes. Deu entrada dia 15/8. Altera o anexo 1 da Lei Complementar 852 de 2005 e da outras providências. Regime de urgência solicitado pelo vereador Rodrigo está em vista com o vereador Sebastião. Deu entrada 19/9/2017. Projeto de resolução 117. Aprova das contas do município de Jaci do exercício de 2015. Deu entrada 3/10/2017. Está nas comissões permanentes. Agora iremos dar 10 minutos para o intervalo.